isso, nós começamos a edição de hoje do Jornal 98 Notícias conversando com Herbert Lucas, que é coordenador-chefe do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de Senhor do Bonfim. E aí, Herbert, eu queria começar te perguntando sobre os números e a cada nova informação, a cada nova publicação, a cada novo destaque que é dado para esse censo realizado pelo último censo realizado pelo IBGE, nós temos uma série de discussões. Eu queria começar te perguntando sobre aquela questão toda que envolvia repasse de FPM, que envolvia a questão dos municípios, alguns concordavam, outros discordavam. Eu sei que nós falamos muito sobre isso aqui em algumas oportunidades, houve todo aquele trabalho de chegar ao número exato dos municípios, mas depois de publicado esses resultados, o IBGE ainda continua sendo consultado para comentar sobre esses números. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98, boa tarde, Marcário, boa tarde, Marconi, né, toda a equipe da Campo Formoso, o pessoal que está ouvindo aí, nossa grande região. Na verdade, o trabalho do IBGE foi feito em nossa região com bastante tranquilidade, sem correria em relação às outras regiões. De certo, quem te viu aí, que muitas prefeituras questionavam que não estava atingindo a população que almejava e que depois refletiu isso praticamente nos 5.500 municípios brasileiros, que a população do Brasil, na verdade, está envelhecendo, nascendo bem menos pessoas. Então, é uma realidade de todo o país e a população brasileira deixou de crescer. Então, vai continuar crescendo cada vez menos e praticamente aí 15 a 20 anos vai começar a diminuir. Então, é a realidade de todo o país, todos os estados e todos os municípios. Então, alguns municípios na região não atingiu uma população que almejava, alguns diminuíram, mas isso se reflete, inclusive, até na capital, né? Em Salvador, por exemplo, a gente viu uma diminuição, o fluxo de pessoas morando ali na região metropolitana e outros preferindo voltar para o interior. Então, é uma realidade diferente que a gente estava acostumado com aquela de país com população crescendo, famílias com 4, 5 pessoas em casa e, atualmente, são poucas famílias com mais de 3 pessoas em casa.
Ô Herbert, aproveitando então para falar sobre esse ponto aí especificamente, a gente viu que, segundo esses dados, a região sul, região sudeste, a população é mais envelhecida. A região norte, região nordeste, já tem uma população na faixa etária aí mais a nível nacional. Aqui para a nossa região, essa região norte do estado da Bahia, esses números aí, o que é que dizem para vocês?
Na verdade, vou até pegar, se eu peguei uns dados, por exemplo, mais específicos de Campo Formoso, visto que temos a imensidão de dados aí, né, desse censo. O que o IBGE recenseou foram 71.377 pessoas, que foram daqueles domicílios todos que nós passamos, aqueles que a gente até se propôs a ficar com Embasa, com a Elba, se tinha ligação ativa para não ter o risco de estar passando em uma casa, alguém afirmar que não morava ninguém, mas realmente depois morava. E dessa população, o que o IBGE perguntou e que as pessoas afirmavam a quantidade que morava ali. Óbvio que se tivesse uma casa que tinha 5 pessoas e o informante disse que só morava 3, a gente não tinha o que fazer, né? Então, é uma pesquisa que depende do informante. Então, o que o informante passou em Campo Formoso com 71.377 pessoas, sendo 35.872 mulheres e 35.495 homens. Então, no modo geral no Brasil, mais mulheres do que homens. E a média geral da população de Campo Formoso está em torno de 32 anos. Então, é a faixa mais ou menos que se encontra a maior parte da população. Eu tive dando uma olhada aqui nessa faixa aí de 30, 34 anos, por exemplo, Campo Formoso tem quase 2 mil pessoas a mais do que da faixa de 0 a 4 anos, entendeu? Então, tipo, temos mais adultos do que crianças. O que é que vai acontecer? Daqui a 25, 30 anos vai começar a ter mais idosos do que adultos, né? Então a população está envelhecendo pouco a pouco. Não quer dizer que a população está velha hoje, não. A população está mais adulta. Tem mais adultos do que criança e mais criança do que bebês. É tanto que tem muito mais pessoas na faixa de 15 a 19 anos do que de 0 a 4, por exemplo, Campo Formoso. E na faixa dos centenários, que foi um dado que o IBGE divulgou recentemente, Campo Formoso está, se não me engano, 26 pessoas acima de 100 anos, né, morando em Campo Formoso. Então, são alguns dados específicos. Então, querendo ou não, mesmo não sendo como no Sul, no Sudeste, como você mesmo disse e falou corretamente, aqui, vamos dizer que não está tão envelhecido, mas já está envelhecendo sim. Por exemplo, em Campo Formoso, a população média por moradores por casa está em 2,93, ou seja, na média geral de todos os domicílios, não temos nem 3 pessoas na média. Então, as famílias estão bem menores, que tipo, o censo de 2000 estava mais de 4 pessoas por casa, há 20 anos atrás, entendeu? Então, estamos com a população média aí com 32 anos, então é uma tendência que está acontecendo em todo o país e reflete também nosso município, de modo geral também, está acontecendo mesmo, né?
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Herbert Lucas, que é coordenador-chefe do IBGE, de Senhor do Bonfim, falando sobre o Censo 2022. Eu vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, Herbert. Herbert, gostaria de direcionar agora sobre Campo Formoso como um dos municípios com uma população quilombola de destaque no interior da Bahia. Como o IBGE chegou a esses dados? Primeiro, Senhor do Bonfim, na região de Tijuaçu, e Campo Formoso, a região de Laje dos Negros e São Tomé.
Na verdade, o IBGE tomou bastante cuidado, tipo, desde 2019 a gente estava estudando todos os aspectos, características de comunidades quilombolas e indígenas em todo o Brasil. Na nossa região aqui, o principal, primordial aí é o aspecto quilombola. Então, nós tínhamos dois pontos em comum. Era mapear os territórios e as regiões quilombolas com exatidão. Então, pegar, procurar documentação, fazer reunião com a comunidade. Tá? Então, por exemplo, mesmo sendo um município pequeno como Filadélfia, praticamente 100% de sua área rural também é quilombola. Aí que é Formoso, a gente tinha conhecimento de muitas áreas e regiões quilombola, porém tinha muitas outras que a gente não tinha essa documentação, ou até estava se regularizando, nem no Fundação Palmares tinha nada oficial, mas a gente foi correndo atrás em reunião, então a gente conseguiu fazer um mapa interessante. Então, eu acho assim que o destaque maior não é nem a questão de ser a região de Tijuaçu, a região de Laje dos Negros, assim. É o território em si, porque, se não me engano, também é a maior extensão de área quilombola do Brasil, então isso já é um ponto importante para a gente. A gente não queria deixar ninguém de fora, a gente visitou em cada comunidade para saber quais as localidades, os povoados, as vilas, se tivesse uma casa isolada que estivesse pertencendo aquilo ali. A gente foi lá e recenseou. Campo Formoso teve um papel importantíssimo, que o IBGE não conseguiu fazer um processo seletivo exclusivo para recenseador quilombola, pois sabia que, sendo recenseador quilombola, seria mais fácil recensear. E o IBGE tentou, mas a burocracia, a legislação não permitiu. Mas Campo Formoso, a gente fez a divulgação em peso nas comunidades quilombolas, pedindo para as pessoas fazerem o processo seletivo. E deu certo, a gente teve mais de 25 recenseadores que nasceram e eram moradores da comunidade quilombola. Então isso facilitou bastante, porque quem recenseou cada região foram pessoas do ar. Quem recenseou São Tomé foi uma jovenzinha que não está residindo mais lá, mas os pais é de lá e ela nasceu lá. A região lá de Laje dos Negros foi totalmente recenseada por moradores de lá, representantes da associação, da comunidade, fizeram um belíssimo trabalho. Então, até quando a gente tinha informação que tinha uma casa que não estava encontrando um morador, que estava tendo dificuldade com recursos, a gente falava com eles, não, ali é meu primo, não sei o que, ia lá e convencia, tipo, fui recusa velho. Então, nas comunidades quilombolas. Então foi esse cuidado que a gente teve, de não deixar ninguém para trás. Ah, tem uma casa ali que a gente não acha ninguém, olha, o pessoal só está em casa à noite, então vamos permutar lá à noite. Então a gente não pôs 100% das casas recenseadas. Então isso surtiu um efeito importante e chamou a atenção. Nem o governo do Brasil, o governo federal, esperava tanto, é tanto que já teve, o IBGE já nos comunicou que, por exemplo, entidades internacionais, não sei se é a Unesco, é a ONU, não sei, já alertou o Brasil para que, tipo, isso não era mapeado na nossa região. Eu considero até como se fosse algo só, né? Tijuaçu, Laje Unido, por ser tão próximo comparado a outras localidades quilombolas, que no Brasil é bem distribuído. E entidades internacionais já alertou o governo federal para que se tenha cuidado a mais, porque não tinha noção que tinha tantas pessoas se auto-reconhecendo, se auto-valorizando como quilombolas em uma área tão pequena, assim, em relação ao país todo, que é essa zona rural do Senhor do Bonfim, de Campo Formoso. E isso vai caber agora aos nossos políticos, porque se o governo federal está sendo cobrado por isso, então está na hora de ter uma luta até regional, né?
Sim. É isso.
Uma universidade federal quilombola, um hospital federal quilombola em nossa região, ter projetos sociais, culturais, um mapeamento de turismo quilombola, algo que seja para atrair o mundo, que acho que já deixou de ser algo regional, você ter no mundo, assim.
Herbert,
uma pequena região com mais de 35 mil pessoas, contando Filadélfia, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, mais de 35 mil pessoas quilombolas, é algo que chama a atenção do planeta, né?
E isso aí, no caso, são as pessoas declaradas, né? Mas conforme você mesmo, autodeclaradas, pessoas que se reconhecem, né? Mas como você mesmo disse, é preciso que haja esse olhar para aproveitar a informação do momento, esse caráter que foi apresentado nestes dados, nesse recorte, para que, a partir daí, as políticas públicas possam ser implementadas diretamente, voltada para o público quilombola e, acima de tudo, para que outras pessoas também cheguem a esse auto-reconhecimento, a essa questão do... Se usa muito essa palavra, né, o pertencimento, dizer, não, eu sou, eu... Enfim, essa coisa toda, né, preciso que haja um olhar bem diferenciado, né?
É isso, é o que até uma pessoa vi falando, amiga, algo assim, que fala, eu acredito que Salvador até tenha mais quilombolas do que o Senhor do Bonfim e Campo Formoso. Mas a questão é que, tipo, a questão até do pertencimento, que não baixa também, tipo, até na pergunta, você reside aqui na comunidade quilombola, sim, mas você se reconhece como quilombola, sim. E qual é o nome da sua comunidade? Tipo, em Salvador as pessoas nem sabiam, não sei, não tem uma organização, não tem um conhecimento.
Enfim. Sim, sim.
E aqui não, 100% falava, né? Eu sou da comunidade ali da Fazenda Tal, sou ali do São Tomé, sou aqui em Tijuaçu, sou aqui do Anacleto. Então, ele citava o nome da comunidade, da associação quilombola ali, então mostrava que, tipo, além de residir, ter o pertencimento, conhecia a estrutura, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, essa foi uma organização que até surpreendeu, acredito que o IBGE, o governo federal, tanto que foi praticamente o primeiro dado do censo a ser divulgado, depois da população, e eles falaram, a gente vai divulgar na Bahia, porque teve um impacto maior, marcaram um encontro para Salvador, um encontro nacional para divulgar os dados. Acho que eles pensavam que seria Salvador os dados maiores, quando viu aqui que foi nossa região, porque com certeza eu acho que deveria ter sido naquele dia um encontro nacional feito aqui entre Senhor do Bonfim e Campo Formoso, uma visita aos dois municípios, entendeu? Ao território mesmo, com imprensa. Mas a imprensa veio, né? Que viu muitas matérias das nossas lideranças quilombolas, aí no Globo.com, Folha de São Paulo, não foi só na imprensa estadual.
Antes de passar para o Marconi, ainda falando nesse aspecto aí, tem uma questão, por exemplo, o município de Campo Formoso aqui na região parece que é o único município que antes mesmo dessa questão da divulgação dos dados, dos números, já havia criado a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Quer dizer, isso leva para que outros também acabem se envolvendo com a questão, né, Herbert?
Pois é, agora é a questão de se organizar ainda mais e não perder oportunidade, né, que com certeza... As pressões internacionais vão estar aí, trazer agora o reflexo para as comunidades, da estrutura, da o que realmente merece, e nossa região só tem a crescer. culturalmente, economicamente, né, educacionalmente, né, a saúde, que a gente tanto fala. Imagine se a gente conseguir trazer, por exemplo, UPAs quilombolas, uma UPA no interior de Campo Formoso, outra no Senhor do Bonfim, que vai contemplar Antônio Gonçalves, Filadélfia, entendeu? Que tem a região quilombola também, ou até hospital federal, que sabe, faculdade, trazer dois polos de faculdade. Então vai dar oportunidade de fazer projetos socioeconômicos, de trazer capacitação para emprego, geração de emprego e renda, para as pessoas não saírem de lá e ter condições de fomentar pela cultura, pelo turismo. Então, é um potencial enorme que tem agora de trazer o mundo. Com certeza a Europa, os Estados Unidos, pesquisadores da Ásia, China, vai querer conhecer essa cultura e o potencial desse povo. Então, a missão de IBGE é retratar o Brasil. Mesmo alguns políticos, algumas pessoas falam, mas o censo é para dar mais gente. Tipo, assim, a gente tem consciência tranquila que o trabalho a gente fez da forma técnica, correta. Eu discuto com qualquer pessoa. Não existe nenhum banco de dados de governo federal, estadual, municipal, com cadastro de pessoas que diga que aqui, por nome, a gente tem mais pessoas que vigiam a RSSU. Não existe isso. A gente foi atrás de Coelba, de Embasa, de Secretaria de Saúde, agente de saúde, a gente confrontou tudo isso. Então, a gente fez um trabalho transparente e a gente retratou a nossa região para o mundo todo ver. Então, agora cabe à sociedade, aos políticos também que têm o poder, trazer benfeitorias para a nossa região, que a gente merece bastante, povo sofrido, período de seca, né?
Sim, sim. Olha, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Herbert Lucas, que é coordenador-chefe do IBGE Regional de Senhor do Bonfim, Marconi Nunes.
Lucas, os dados do IBGE, eles apontam para investimentos na habitação, políticas públicas e na área rural. E nessa particularidade da área rural, Campo Formoso tem 5.500 estabelecimentos rurais. Porém, quem tem DAPS, a população chega a 14 mil. E quem procura o Garantia Safra, chega a aproximadamente 7 mil agricultores. Campo Formoso é que fornece a matéria-prima do sisal para a região de Valente, é o maior produtor de sisal. E tem a questão de caprinos e ovinos, que ontem o G1 publicou que Campo Formoso tem o maior rebanho aqui do Piemonte Norte, do Itapicuru. Nesse cruzamento de dados, por que existem diferenças entre o IBGE, o governo do estado e o município, quando na hora de se tratar de políticas públicas e investimentos, o que valem são os dados e os índices?
Ótima pergunta, e a resposta sim vai ser mais ou menos o que eu já respondi antes. Naquele ponto que eu elogiei a população no ato de responder, de se identificar como quilombola, se reconhecer, prestar informação do IBGE, que é importante. O IBGE, a gente diz que a gente tira foto do Brasil naquele momento. Então as pessoas precisam dar a informação correta, não omitir, não mentir. Então, em relação à população, aos quilombolas, isso foi feito de modo correto. Mas a questão é, outras pesquisas agropecuárias da nossa região não é feito. Por quê? A gente passa, principalmente no período do censo agropecuário, quando passa lá, a gente vê que tem uma criação, que a propriedade produz algo, mas as pessoas ficam com medo de ser algo que vale prejudicar numa aposentadoria, que seja algo que vale cobrar imposto, e falam que, não, aqui a gente não produz nada não, a gente só mora aqui, tem isso aqui, a gente mora na cidade e trabalha lá, vive por lá. Eu sou aposentado, não sou produtor rural. Então, quando você chega e fala isso com o recenseador não conta aquele estabelecimento agropecuário. E aí fica um número tão baixo. Aconteceu isso, por exemplo, um exemplo que foi na nossa região, foi a Andorinha. Eles se queixavam bastante, porque eles tinham quase 4 mil DAPs, quase 4 mil produtores cadastrados lá, mas o IBGE só tinha 1.200. A gente fez antes do censo agropecuário, eles se queixando com a gente, falou, chame as associações, o sindicato, todo mundo. Chamou, quando a gente explicou essa situação, a gente falava, não, a gente está aqui o nome de todas as lideranças, vamos fazer uma mobilização para os produtores responder, e quando tiver, eles fizeram o mapping com a gente, quando alguém nessas zonas não responder, ligue para a liderança que a gente vai lá conscientizar. Resultado, terminou o censo, eles disseram que tinha 4.200, deu 3.900. E o município, que a população é, seis vezes menor do que a de Campo Formoso, cinco vezes, entendeu?
Uhum.
E deu praticamente o mesmo número. Então, o que é que acontece? A gente fala, e acontecia isso, o pessoal falar, pô, como é que você não quer responder o IBGE, depois quer que tenha dados, quer que tenha financiamento, fica,
vamos
pegar lá no banco de dados, cadê os produtos rurais? Não tem. Outra coisa acontece, você produziu feijão, ah não, aqui é seco, por quê? Para receber o garantia safra, e diz que foi a safra zero de feijão. Aí fala, pô, aí depois quando o município da safra zero de feijão, depois você for pedir qualquer financiamento lá na frente, fala, não, o município não produz feijão. Então tem que dizer a realidade, produz abaixo do que a gente plantou, que perdeu, foi uma perda aí de 70%, mas teve esse valor aqui, que eu vendi baratinho, eu sou produtor, eu tive prejuízo. Então é importante isso, com certeza Campo Formoso tem muito mais o dobro, até o triplo do que a gente tem, mas a gente não pode colocar uma arma na cabeça do produtor quando chega lá, o recebedor não pode amarrar, obrigar e responder, tá, não, a gente chega lá, a gente vê o cara com as ferramentas, a gente vê lá uma roça de palmas, vê uns caprinos lá, e fala, mas esses bodes aí, rapaz, não, é só para consumo próprio, então consumo próprio não é produtor, é subsistência, entendeu? Aí coloca lá, não, aqui é uma casa de um aposentado que cria um animal por subsistência, não é um estabelecimento agropecuário. Então, Marconi, cabe mais à população do que o IBGE.
Agora, Herbert, ainda falando de números, a gente fica assim, tem alguns números que aí não tem como fugir. Por exemplo, eu vendo aqui um recorte, a população, o pessoal ocupado aqui em Campo Formoso, que aí é registro em carteira de trabalho, né? O pessoal ocupado está lá registrado, o Ministério do Trabalho tem esses números, 6.190 pessoas, ou seja, 8,3% da população apenas com população ocupada, apenas 8,3%. Quer dizer, é um número bem... É um número pequeno, né, em relação à população de 71 mil. Claro que aí tem crianças, jovens, tem os adolescentes, a questão dos idosos, mas apenas 6.190, menos de 10% da população com emprego formal, carteira...
Isso, tem a questão dos informais também que não entra aí, né, que uhum. é a grande maioria Sim. da nossa região. E a gente sabe também que nos nossos municípios aqui da região a gente tem média 20 a 30% das pessoas já recebendo benefícios como aposentadoria ou algum auxílio, né, por não trabalhar, auxílio doença, alguma coisa. Então, esses dados com relação à carteira a gente coleta com as empresas, né? Então, tem alguns dados também que não pode não estar batendo muito certo pela aquela questão da empresa que está fechando ou abrindo da contratação, então o pessoal ocupado não retrata bem a realidade, mas é realmente isso. Você vai contar aí as crianças, você pegar aí abaixo de 18 anos, já dá aproximadamente 20% da população, então uhum. aí já vai 14 mil, entendeu?
É.
Você pegar aí os idosos aposentados e algumas pessoas que recebem benefícios sociais, já vai mais 40% da população. E aí você pega os informais. Então, eu acredito que realmente possa ter um pouco mais de pessoas com carteira assinada, mas os informais também prevalecem. Você vai na região ali, a gente faz bastante pesquisa ali, região da Vazinha, por exemplo. A gente chega ali, todo mundo trabalha, mas 80% da força de trabalho ali é no CISAL e recebe de forma não oficial, assim, na carteira assinada, né?
E aí você tem feirantes, você tem ambulantes, você isso, tem o pessoal, enfim, isso. Tem um número bem grande, né? Quando você falava aí sobre a questão do percentual da população com rendimento nominal, mensal, per capita de até meio salário mínimo, aí já entra programas sociais, quer dizer, o número já sobe bastante, já vai para 54,6%. Quer dizer, são números recortes que dão um norte aí para que cada município possa estar atuando e trabalhando. É claro que tem algumas questões aí que, se aproveitar, eu vou usar essa expressão, me permita, se aproveitadas da melhor forma possível, conforme você dizia aí, e havendo união de forças entre os entes federativos, no caso, governo do município, governo do estado e união, pode ter um ganho muito grande para a população. Herbert, nós queremos te agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Eu tenho certeza que nós vamos voltar a conversar muito aí sobre esses números, porque a cada informação nova que surge tem muita coisa para ser dita. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Tá, muito obrigado a vocês. Toda vez que a gente vai aí, isso gera um impacto muito grande. A gente chega para fazer qualquer pesquisa, empresa, estabelecimento agropecuário, os domicílios, as pessoas já nos recebem melhor porque nos conheceu por meio das ondas de rádio, vocês que é uma abrangência regional. Então, muito obrigado. Estamos à disposição sempre que precisar, tanto para estar falando no programa ou até extra, assim, fornecer algumas informações para vocês estarem passando ao grande público de vocês.